cara na boa, este é o ChupaCast. Cê é bobo.
É isso aí, galera. Estamos começando mais um episódio do ChupaCast e hoje nós vamos falar sobre B2B, B2C, C2C.
C2C.
Eu sou o Denis, cara, e sou eu que mando nessa porra aqui.
Você é o dono.
Esse negócio aqui é meu.
É seu?
É meu. Como este negócio é meu, por favor, eu vou inverter. Vou botar ordem nessa porra. Magrela, é você, sua vez agora.
Mas eu não tava preparado.
Mas vai ter que ser agora.
Mas eu vou.
É assim que funciona.
Então, mas se você não tá preparado, então vamos lá, abacaxi. A oportunidade é sua agora.
Eu sou o abacaxi, Denis. E no meu negócio, só minha mulher põe a mão.
Por favor, qual a oportunidade agora, Castor?
Qual que é o quê? A oportunidade do quê?
Você tá com a oportunidade agora.
A oportunidade é sua.
Cara, eu sou o Bozo. Se você acha que abrir o seu negócio próprio precisa não ter chefe, você acha que isso vai acontecer? Você acabou de errar. Você vai ter coisa pior que chefe, você vai ter cliente, cara.
Cliente, fornecedor.
Fornecedor. Tá funcionário.
Certo. Tá certo.
Tá bom?
Tá bom. Por favor, Magrela, agora já tá preparado já?
Eu já.
Então vamos fazer o seguinte, espera um pouquinho, vamos continuar, depois eu te dou a oportunidade de novo, tá bom?
Tá bom.
É isso aí, galera. Se o pessoal quiser mandar e-mail pra gente, como é que tem que fazer?
Denis, você manda um e-mail para contato@chupacast.com.br.
Mas tá preparado já, Magrelo?
Tô preparado.
Tá com o PPT pronto?
Tô com o PPT
então, pronto. Por favor, se apresenta.
Eu sou Magrelo e eu procurando sobre negócios na internet, eu vi um site que falava de 25 formas de ficar rico. Por que que esse cara investiu o tempo dele fazendo um site e não ficando rico?
É verdade.
Por quê?
Por quê?
Por quê?
Aí eu te pergunto por quê.
Por
quê?
Na verdade, ele é rico e ele tá explicando como ser igual a ele. Você acha que alguém faz esse tipo de coisa? Sim, você é rico, sim. Você fica perdendo seu tempo parando gente na rua,
explicando.
Viu, o senhor tem um minuto para ficar rico? Fala, ah, não, obrigado, eu estou com pressa, senhor, não quero. Tem um minutinho para ficar rico?
Você não faz isso, abaca?
Eu não.
Não?
Ali no metrô Tatuapé, você não faz?
Fico lá.
Entregando panfleto, fique rico agora rico mesmo.
Agora mesmo.
Assim como eu fiquei,
ele tá
entregando panfleto.
Com adesivinho, o que é ficar rico? Pergunte-me como. Aí eles confundem e falam, eu achei que você era o cara da Herbalife.
E se o pessoal quiser comprar, ajudar o nosso negócio e comprar uma caneca do ChupaCast?
Sou eu?
É lógico.
Ah, você tá mandando.
É você que tá com a oportunidade agora.
Tá. Denis, é muito simples, rápido, tranquilo. Tudo que você tem que fazer é entrar num negócio chamado internet e clicar num negócio que chama banner e clicar no primeiro item de negócios, caneca.
Business.
Business plan.
Quanto custa?
Esse negócio custa R$19,90.
Qual é a taxa, a margem de benefício que o cliente adquire com o produto?
O cliente que adquirir esse negócio vai deixar de gastar um negócio que chama copinho de plástico.
Copinho de plástico. Abacaxi, quantos são?
11.800 por minuto.
Por minuto.
Isso alavanca qualquer negócio.
Qualquer um.
Qualquer negócio.
Já alavancaram o seu negócio, já, Abaca?
É difícil alavancar.
É difícil. Então, tá bom.
Denis, a gente pode baixar o nível quantas vezes hoje?
Cara, nenhuma.
Nenhuma.
Você, Magrelo, como você se... está muito displicente hoje, você não pode nenhuma. Eu tenho uns tickets aqui na minha mão. O ticket de baixaria.
Baixaria.
Eu dou um ticket para cada um. Assim que eu achar necessário, eu torno a dar um ticket. Depois a gente vai falar um pouco sobre o ticket no meu formato de gestão.
Tá bom.
Do meu negócio. Como que eu faço com isso?
Perfeito. Eu recebi o feedback da galera de que eu não tiro a piroca da boca. Esse é o problema. E aí a gente não pode baixar o nível.
Então por isso que você está suspenso nesse momento.
Advertido.
Eu estou de cartão azul.
E durante o nosso podcast eu posso rever e te dar um novo feedback com relação a isso.
Poxa.
É um feedback contínuo.
Legal, chefe. Eu espero atender as suas expectativas.
Então prepare um PPT e me apresenta no próximo episódio.
Tá, você quer um PPT? Eu tenho que montar um gráfico de quantas pirocas eu falei?
Por favor.
Tá bom.
Mas é pornográfico?
Oi?
E qual vai ser o seu plano de ação com relação a isso?
Tá bom. Chefe, eu acho que como um belo plano de ação, eu tenho que engolir pirocas.
Exatamente. Enquanto o Magrelo engole suas pirocas, vamos ao episódio.
Oh yeah!
Quer dizer que agora se dedica ao comércio.
A comer o quê?
Aos negócios, ao comércio.
Não, estou apenas vendendo refrescos.
Pois esse é o comércio.
Não, é um beberço.
Esquece.
Para começar, Magrelo, temos alguma coisa aí?
Então, Denaz, eu trouxe aqui uns fatos, umas coisas interessantes, cara. Eu trouxe
interessantes.
Fatos interessantes.
Você jura, não é igual da última, não.
Não, não, cara, são fatos interessantes. Eu trouxe fatos bizarros que deram. Negócios bizarros que deram certo.
Nossa senhora.
Verdade, cara.
Fala aí.
E trouxe coisas estranhas que deram errado.
Nossa.
A exemplo, por exemplo, da Colgate. A Colgate, sabe a nossa Colgate?
Sei.
Durante um período, ela lançou refeições Colgate.
Refeições com a boca branca. Refeições.
Você comia e ficava com os dentes, limpos.
Você prevenia 12 problemas bucais em sua refeição.
O que eu acho... foi em 1982. A ideia dos criadores era de que os consumidores iriam comer as suas refeições e depois escovar os dentes com Colgate também. Então eles fariam... uma extensão da mesa pro banheiro.
Isso é um... A Colgate está nos patrocinando?
Não.
Então, por favor, vamos colocar o pi em todos os Colgates.
Ai, Colgates.
Colgates.
Colgates, Colgates. Colgates.
Colgate.
Colgate. As vendas não decolaram e o produto rapidamente saiu do mercado. Isso me lembra muito quando eu tomo água da Nestlé. Você não tem a sensação de que ela vai vir com um gosto de iogurte, assim, alguma coisa tipo chocolate?
Eu tenho a sensação que vai ter gosto de chocolate branco.
É muito esquisito, né? Cara.
Tenho a sensação de que vai ter gosto de Danette.
De Danette. É muito estranho, cara, você falar essa água é doce. Doce de verdade, não doce. Água doce, né? Uhum. Água doce de verdade. Muito louco. E a Colgate, então, falhou na missão e cagou no pau. Também teve um outro case.
Vocês conseguiram entender o paralelo com o tema? Eu não consegui.
É um negócio,
Deu errado. Que deu errado.
Ah, você que manda aí, Abaca. Você
eu tá acho com... que é isso, então.
Você tá com o poder agora.
Não é isso. Ele te deu a vara do poder.
O Abaca é meu primeiro direto.
É meu primeiro direto.
Seu braço direito dele, Abaca?
Sou o braço direito.
É. Abaca, dentro do negócio, do seu próprio negócio, eu já adotei várias formas de gestão com relação a isso. E eu queria ver se você consegue compartilhar das mesmas coisas comigo. Eu já adotei a gestão do PPT.
Como que é essa daí?
Tudo precisava vir em um PPT.
Tudo. É assim, né? Eu não entendi. Faça um PPT.
Faça um PPT e me explique.
Marca uma agenda lá e vamos conversar.
Cara, eu já vi isso acontecer mesmo. A pessoa ligar pra outro, explicar o negócio e falar assim: eu não entendi. Faz um PPT aí. Faz a apresentação.
Isso acontece, cara.
Já vi isso acontecer.
Acontece bastante.
Já.
Ou formaliza por
e-mail. Desenha pra mim.
O formaliza por e-mail é uma safadeza, né? É tipo, você ligou pra pessoa, ela cagou pro que ela tava falando, ela falou, meu, manda por e-mail só pra ter isso aí. Aí o que ele tá fazendo? A hora que chega o e-mail, ele dá importância pra aquilo e lê. Ou não.
E tá botando na sua bunda.
Botando na sua bunda, porque você tem que desenhar um e-mail. Desenhar um e-mail.
Acho que a pessoa pediu uma apresentação, ela tá falando assim, olha, eu sou meio burrinho, você pode desenhar pra mim?
Você é burro.
Acho que ela tá querendo dizer isso.
Verdade.
Ô, Abaca, eu também já adotei uma outra forma, que é a gestão do helicóptero. Eu decidi que só queria ver as coisas superficialmente. Pra poder ver tudo. Porque só de cima, né?
Só fica mirando, né? Chover. É aquele que nem encosta do lado do cara. Ele passa só mirando o monitor, né? Mira os monitores, tá todo mundo bem.
Nada por detalhe.
Senta na sua mesinha ali, no seu L ponto quietinho e fica lendo e-mail. É isso.
Tipo isso.
Quantos e-mails lê um chefe, cara? Porque eu tenho uma sensação de que chefe só lê e-mail, cara. É uma bosta, não é?
Eu só leio e-mail.
É isso,
né? Ele só responde. Não. Então, não, ele só lê mesmo.
Eu tenho uma técnica com relação a isso.
Qual que é essa gestão?
Como são...
A gestão submarina.
Então, eu vou falar de uma outra que é a gestão do Outlook. Gestão do Outlook. Como que eu faço? Eu crio...
Regras.
Regras. No seguinte sentido, o abacaxi me mandou um e-mail pedindo alguma coisa.
Tá bom.
Eu, assim, bateu, eu dou uma olhada, puta, tenho que ativar isso aqui. Eu crio uma task. Eu vou lá e... Task. Que é uma atividade que eu tenho que fazer.
Tá bom.
Aí depois, do nada, chega e eu tenho marcadores com relação às coisas, do tipo, cobrar o abaca, mandar o cara tomar no cu,
tá bom.
Escalar o tema. Então, tem várias coresinhas no Outlook que eu vou marcando o que eu tenho que fazer. Então, eu já olho, já leio e já coloco qualquer ação.
Tá certo.
Aí, durante o dia, eu vou só trabalhando em executar as ações que eu planejei.
Entendi.
É a gestão do Outlook.
Gestão do Outlook. Olha aí.
Eu vou tratar uma tarefa e eu coloco um agregador, um marcador urgente.
Urgente, tá certo.
E tem, você tem a tarefa mais pra mim?
Não.
Cada 10, 9 estão urgente.
Ah, isso é verdade.
Aí eu coloco então... assim, uma agora, urgentão.
Então, urgentésimo. Eu vou falar, eu tenho mais uma teoria que você está na gestão da urgência.
Não, quando tudo é urgente, nada é urgente, é, sim, o que dizem,
exato,
né?
Exato, mas pro cliente tudo é urgente.
Aí, Abaca, isso, a sua gestão da urgência, é um passo pra gestão do desespero.
É isso aí.
E uma coisa no Outlook também que você pode fazer no gestão de e-mail, respostas automáticas, Denis.
Resposta automática?
Mas você acha que funciona isso?
Funciona. Se você põe uma regra assim, se tiver assim um texto assim, ó, quando você entrega, se tiver esse texto. No seu e-mail, você já manda uma resposta automática.
Nunca.
Ah, não entendi direito, tem como você me explicar melhor? Você já ganhou um prazo.
Você já ganhou um prazinho.
Já ganhou, mas... já ganhou mais um diazinho ali nessa entrega.
Eu chamo isso de bola quicando do outro lado.
Deixa a bola quicando.
Eu deixo a bola quicando do outro lado. Então, assim, o cara manda um e-mail, você ainda não tem uma ação para aquilo, você fala assim, poderia detalhar? E aí você devolveu. Aí a bola tá quicando do outro lado.
Exato. E você enquanto não tem ação.
Enquanto ela tá lá... Já saiu daqui. Já não... Enquanto essa piroca tá lá, eu não posso falar piroca.
Magrelo, você vai tomar uma advertência.
Desculpa, eu deixei cair
você
uma piroca.
Você vai tomar uma piroca agora. Tudo que você falar que não puder, você vai ganhar pra você.
Ai. Ó, então eu deixo lá a bola lá, entendeu?
Certo.
Quicou aqui, eu dei uma bicudinha, deixei ela quicando lá. Tô de boa. Esse e-mail eu não respondo, abaca.
Esse tá fora da minha lista de prioridades.
Já saiu do task. Isso aí.
Exato. E o cara que te manda um e-mail te liga.
Esse puta, é o incrível.
Não, manda um e-mail, liga. Oh, te mandei um e-mail.
Assim, é legal. Okay. É legal.
Legal.
E quando o cara te manda um e-mail e senta do seu lado?
Não.
Aí você fala assim: não, cara, beleza, me manda um e-mail que eu já faço ali. Já te mandei. Né?
Vamos sentar. Vamos falar agora? Não, nós não vamos falar agora.
Abra, vai.
Quer dizer que agora se dedica ao comércio?
A comer o quê?
Aos negócios. Ao comércio.
Não, estou apenas vendendo refrescos.
Pois esse é o comércio.
Não, é um beberço.
Não, esquece, esquece.
Ô, Denis.
Oi.
Uma coisa muito importante de quem tem um negócio...
Tipo você.
Tipo eu. São as pessoas que trabalham pra você.
Isso é muito importante.
Certo.
Você precisa de pessoas qualificadas, pessoas...
aptas a te ajudar.
Com competência, certo?
Você procura pessoas que pensam igual você ou basta ela te obedecer?
Cara, não, se pegar outra pessoa que pensa igual eu, ferrou, porque vai ter muito idiota na empresa.
Faz sentido, não daria pra ter dois chefes.
Não dá pra ter dois imbecil.
Lembrei daquela
então,
frase
só
lá.
Só eu tá bom.
É, eu não falo com idiotas, assim, mas eu sim o que quero. Eu falei.
É, então, um passo muito importante dessa...
Essa transição.
Dessa parte aí é a entrevista.
Entrevista.
Que
você tem alguma técnica, alguma... boas práticas?
Cara, a minha técnica é assim, se o cara for muito louco, eu contrato.
Louco?
Muito louco.
Loucura.
Cara, eu já contratei um cara que no segundo dia ele tava andando com o saco de fora na empresa.
Com saco?
Um saco.
Como assim?
Eu falei zoando assim, falei, ah, vamos passar o saco no fulano de tal. Ele sacou o saco pra fora e começou a andar com o saco de fora.
Você tá brincando.
Sério.
Ok.
Que isso, mano.
Mas vamos lá.
Não, mas cara, o chefe falou, ele não sabe qual que é o limite do
exatamente.
Da verdade.
E quando você só vai saber na convivência, é igual mulher também.
O chefe pediu, cara. É. O chefe pediu, segue o jogo.
Que mais, Abaca?
Por exemplo, tem um cara que trabalha pra mim, esse cara ele se destacou antes de entrar na empresa. Ele trabalhou um dia na pizzaria e foi mandado embora.
Na pizzaria, fazendo o quê?
Acho que nada, né? Porque ele foi mandado embora.
Não deu nem tempo de passar o trampo.
Ah, mas qual era a produção? Ah, era pra sua pizzaria.
Não, ele trabalha comigo agora. Ele trabalhou um dia na pizzaria lá, aleatório.
Numa pizzaria aí. É.
Que legal.
Nossa. Fui mandado embora. Aí, depois disso, ele foi pra uma entrevista... Já pra desenvolvimento, né? Aí o cara mostrou todo um projeto pra
ele. Então peraí, o cara foi demitido de uma pizzaria e você contratou ele pra ser desenvolvedor.
É, exato.
Legal, tá certo.
Não, esse é um funcionário disso, polivalente.
Ele foi numa entrevista já, o cara mostrou assim, então nosso projeto é isso aqui. Você acha que você dá conta? Ele falou, não.
Ah, mano, mas tá errado, cara.
Contratou o cara ou não?
Aí o cara não contratou ele, né, meu? O cara falou que não dava conta.
Pô, tá certo, cara. Pior é ele falar que ele daria conta e não dá, velho. Eu contratava.
Como você contratou ele, então?
Aí esse cara foi fazer entrevista lá, né?
Com você.
Ele te enganou. Comigo.
Olha lá, agora é o Denis. Vai virar mesmo.
O microfone tá na beirada.
É. Aí esse cara foi fazer entrevista lá, ele tá lá... Você estudou tal coisa, o que você fez? Qual foi o seu trabalho de conclusão de curso? Eu fiz um sistema tal. E você fez, como é que era? Era em grupo? Não, foi só eu e um amigo meu, só que...
Só ele fez.
Não, só que o cara era muito ruim, ele não manjava, eu fiz quase tudo sozinho. Falei, beleza, então, né?
Potencial.
A gente entra em contato, né?
Qualquer coisa a gente liga.
Qualquer coisa a gente te liga. Aquele sempre negócio, né?
Me fale mais sobre essa pizzaria aí.
Aí passou 2 horas. A gente tinha acho que umas 3 entrevistas nesse dia. Passou 2 horas. Veio um outro carinha lá.
O amigo
tá,
dele.
Não sei o quê. Não sei o que lá.
Eu fiz
o TCC. Que você estudou, não sei o que lá. Eu fiz tal. Aonde? Nesse lugar, assim. E o que você fez? Eu fiz um projeto tal.
Que era o mesmo do outro cara.
O mesmíssimo.
Ai, caralho.
Mas aí como é que foi? Era em grupo? O cara falou assim, não, era um amigo meu, mas ele não manjava muito, eu fiz quase tudo.
Caralho, os caras se odiavam.
Aí eu falei, você fez o projeto com a pessoa tal? Ele falou, eu fiz. Falei, então ele falou a mesma coisa de você, que você não manjava nada.
Peraí, ele tá no ponto de ônibus aqui, eu vou chamar ele, será que vocês podem resolver essa treta?
Vamos fazer uma cariação
aqui. Eu quero contratar um dos dois, mas eu preciso saber qual
quem fez
de verdade.
Aí a gente teve que tomar uma decisão, né, escolhemos um.
Você escolheu o quê?
Erramos.
Sério? Uma decisão errada.
Caralho, velho. Bom, porque isso é verdade, né? Todo mundo fala dessa história da experiência de 3 meses. Ela realmente existe? Porque eu sempre vejo a galera passa
precisa,
de boa.
Precisa usar, cara. As empresas deveriam usar muito
deveriam
mais.
Usar
mas qual que é a vantagem? Porque... Você pode mandar o cara embora
sem os direitos.
Sem os direitos.
O que pensa, velho? 3 meses já dá pra sentir qual que é a vibe do cara.
Já dá pra sentir.
No primeiro mês ele ainda tá na vibe. Ele ainda tá empolgadão, tá...
Tem cara que nem no primeiro mês.
Cheio de gás.
Já aconteceu já, Baca.
Mas no segundo ele já começa a perceber que dá pra tomar café, que dá pra
chegar
bater
mais tarde.
Papo, que dá pra fazer almoço de 2 horas.
Ficar na internet.
Dá pra ficar na internet. Aí você já começa a ganhar o movimento do cara, você não acha?
Sim.
Sim. Você usa os 3 meses de experiência ou não?
Cara, eu uso 3 dias de experiência, velho.
3 dias?
3 dias.
Já, na sua empresa, ela é tão ágil que já dá pra...
Desenvolvimento ágil. Em 3 dias a gente
já dá pra sentir. Você como empreendedor.
Sim.
E chefe.
Como empreendedor.
Boss. Qual foi o tempo que a pessoa ficou mais rápida na tua empresa, assim?
Horas.
Um mês.
Um mês
você já falou pro cara, vaza daqui que...
Vaza. Um mês falei, então...
Fechou o tempo
pra
você.
É isso.
Coisa
boa. Entendi.
Tá bom.
Denas.
Agora, por exemplo, eu não uso essa técnica que muitas empresas grandes usam de põe um psicólogo lá. Eu acho isso ridículo, cara.
Psicólogo é tua mãe, ela chega lá...
Assim, não, você chega lá, o cara fala assim, então, se você fosse um super-herói, qual que você seria? Porra, meu, se eu fosse super-herói, eu não tava nem aqui.
Eu ia falar um que ela nem cogita existir.
Eu ia ser o super-programador, eu ia falar.
Eu ia ser o Batman.
Super-poder é fazer um código em 3 segundos.
Cara, Abaca, eu descobri uma técnica recentemente. Você deve contratar muito desenvolvedor.
Olha aí.
Certo. Cara, tem uma pergunta matadora que você sabe o que o cara faz no dia a dia. Você pergunta pro cara e fala assim: vou te entrevistar aqui, tá, Baca? Você me dá qual é a sua resposta.
Beleza, beleza. Vamos ver se você vai me contratar.
E eu te falo qual é o feedback pra isso, tá? Alô, olá, estamos aqui com o senhor Abacaxi, tudo bem?
Tudo bem, tudo bem.
O senhor chegou bem até aqui?
Cheguei tudo bem, cheguei rápido.
Chegou, achou fácil o
lugar? Achei fácil, sempre essa pergunta, né?
É,
sempre.
Pra quebrar o gelo, né?
Essa é
pra quebrar o gelo.
Essa e o tempo lá fora é
tá muito calor lá, porque aqui tá um frio do caralho, né?
Aí você chega e pergunta assim: ô Abacá, o que você faz quando você pega um código ruim na sua frente e você tem que trabalhar nele?
Eu fecho. Fecho ele e vou embora.
Essa já é uma resposta
que a gente espera.
Que a gente não espera do cara. Esse cara não dá pra contratar. Esse cara é um braço curto.
Você pode ir ali buscar um café e eu vou.
Tenta achar alguém que vai arrumar.
Contrata, terceirizo pra alguém.
Foda.
Qual que é a melhor resposta?
Cara, não tem a melhor resposta. O que tem é uma avaliação. Cara, eu já ouvi. Eu xingo.
Xinga?
Eu xingo.
Ah, que legal. É o tipo de coisa que eu quero ouvir, seu não, filho de uma puta.
É uma coisa que eu ouvi na entrevista. Já ouvi tipo de cara que fala: puta que pariu, o código ruim é uma bosta, eu apago tudo e faço tudo de novo. Também não pode fazer isso, né?
Também não.
Não pode fazer
porque
isso.
Porque ele xingou e apagou.
Cara, o melhor cara que responde, ele fala assim: depende.
Ó, oh, depende a resposta
que ele depende do quê? Ele fala assim: ah, eu tenho muito tempo? Falou: não, não tem. Ah, então eu só faço a correção e publico.
Só dou um
debug. Ah, não, tem bastante tempo. Ah, então eu vou tentar refatorar parte do código, mandar pra teste. Ah, eu tenho equipe de teste? Ah, tem. Ah, não, então eu refatoro tudo e mando pro time de teste. Cara, entendeu?
Cara, ó, cara, esse aí representou.
Esse que representou.
Você se contratou?
Não, porque ele tinha 60 anos.
É um cara de experiência, pô.
Ouviu, seu Osvaldo?
Calma, 60 anos você já tá fora do mercado?
Tá fora do mercado.
Puta, não tá fora, cara, mas...
Não tá quase.
Não, mas eu não tenho problema com relação a isso.
Não.
Mas a gente não contratou por outras coisas.
Porque ele tinha
60 Bafo.
Anos. Bafo. O que eu ia perguntar, Denis, o que é o critério de seleção na hora da contratação?
Cara, tipo, uma
aparência pra desenvolvedor é foda, porque você não vai achar um que é belo.
Não,
é
não. Fato. Primeiro ponto.
Ponto número um.
Pontualidade.
Pra entrevista já acho que é o ideal, cara, né, cara?
Tem nego que não aparece, não avise, só avisa 3, 4 horas depois que não pôde, teve algum problema. Esses caras...
E aquele que pede pra outro horário? Você fala assim: ó, eu queria te entrevistar, cara. É, pode ser amanhã, às 2 da tarde? Aí o cara fala: ah, não pode ser às 9?
Não, eu entendo isso. Isso eu entendo.
Porque eu acho que é meio foda. O cara tem que sair do trampo.
Não, isso é beleza.
E aí, às vezes, ele tem que ir com uma roupinha mais jóia e todo mundo percebe que ele vai fazer uma entrevista ali. Sumiu no meio da tarde, tava bem vestido.
Beleza.
Ou isso. Exame de fezes ou entrevista.
Não, e os horários, beleza. Eu sempre determino, se o cara quiser mudar, pode. Pode trocar de horário, desde que você avise com 1 hora de antecedência.
1 hora?
1 hora de antecedência que você vai... Ou não vai, ou que vai se atrasar...
Mas você não separou seu dia pra aquilo? Você não se sente meio lesado? Eu falei: filho da puta.
Ah, cara, puta, acontece comigo.
Quando você vai fazer entrevista?
Não, eu acho justificável. Não respondo, não avisar depois que passou pelo menos 15 minutos do tempo, já era.
Não vou, cheguei.
É. Aí depois, bafo. Bafo é uma coisa inadmissível, cara. Você tá falando com o cara, você começa a botar a mão na frente.
Ou você, boca de esgoto, que vai fazer entrevista. Pelo amor de Deus, cara. Uma balinha garoto. É isso?
Isso. Esse uma balinha garoto.
Uma balinha
mais
garoto.
Se quis, pelo
mais
menos.
Se quis.
E feijão no dente também.
Beleza, cara, não fedendo, velho.
É,
isso é o que importa, cara.
Exatamente, se o feijão for de 3 dias, tá foda. Aí também não. Cruel, cara, eu tenho um problema que eu suo debaixo dos braços. E diante de uma entrevista, fatalmente estarei um pouco desconfortável, né? Eu não tenho muito problema em conversar com as pessoas, mas você tá desconfortável, você tá numa posição que ela não é favorável.
De submissão.
Exato, ela não é favorável. Você tá ali, cara, num cenário complicado. Então, possivelmente eu suaria muito embaixo do braço. Mas eu não fico fedido. Eu tô no... Mas e aí, Denis? Você me contrataria? Só
cara,
sua... Fala assim, mano, cara,
se eu não,
a falar
se pizza. Eu não sentir a uruca... Pizza, beleza, mas se eu não sentir a uruca, ok.
Tá de boa.
Eu não posso sentir a uruca. Nem do bafo, nem da kizanga. Não posso sentir
eu
nada.
Sempre que vou com uma blusinha de lã, alguma coisa, tipo...
O que você acha, Baca?
Palitozinho.
Acho que isso e também o cara tem que ir um pouquinho apresentável, né?
Tem que ser. Não pode ir de camiseta.
Porque nesse cenário.
Mas por que não?
Ah, cara, porque você não passa o.
Credibilidade?
Não, assim, você entrevistaria alguém na feira?
Por exemplo,
tá com a roupa feira, que vai não. Na feira, porra.
Mas você tá com Dungeons and Dragons aqui, eu acho legal.
Da hora,
eu,
e aí você vai puxar assunto.
Não,
puxar
mas você não mostra o respeito pela outra pessoa que tá te entrevistando.
Eu também acho, cara.
É igual você ir no... Tipo, agora, não mostrei respeito a vocês.
O carro tá na entrevista, ele tá fora, não.
Cheiro de camisinha, cara, que porra é essa?
Foi a vaca que peidou. Nossa...
É igual você ir num casamento de bermuda, cara. Você não tá dando respeito
ao ocasião. Mas só na praia. O casamento só na praia.
É não, ocasião, cara. Não importa o local.
Entendi.
E outra, hein, velho? É contratar desenvolvedora. É o que eu falei, o que eu brinquei, né? Da aparência. Mas essa galera, eles são muito desprendidos disso, né? De tipo, vou botar uma camisa e tudo mais. Os caras querem, meu, mais camiseta mesmo e já era.
Mas pra entrevista...
Pra entrevista tem que estar no naipe.
Tem que estar no naipe.
Porque você também não sabe qual é a cultura da empresa onde você tá chegando,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Você não sabe se o cara é extremamente formal ou se ele é informal.
Aí você vai pelo básico bem feito, né?
Isso.
Denise. Mas uma coisa que eu tenho curiosidade, quando um cara... Vocês vão entrevistar um cara, certo? Por causa do abaca deve ser diferente. Mas você tem meio que uma faixa salarial pra dar pro cara.
Tem que.
Né? E isso é negociável ou você já vai com a cabeça assim, não, eu só vou pagar pro cara tanto
você
e...
Você vai no pé.
Nem um centavo a mais.
O segredo é sempre no pé, não é?
É uma faixa, mas pequena. Mas eu já vou com o cara, já chamo o cara falando já o salário antes.
Uhum.
O cara não tem que... Eu sempre perguntava o salário quando eu ia pra entrevista. E de repente você quer ganhar X, chega lá, tá, é um terço. Porra, nem valeu a pena, cara.
Nem conversa
você
com o cara.
Você perdeu tempo.
Os dois perderam tempo.
Eu faço diferente, né? Eu peço o currículo. Se o currículo me atender, eu mando um e-mail e pergunto assim, qual é a sua pretensão salarial?
Não vamos perder tempo. Não,
eu também pergunto a pretensão. Aí ele se encaixa com o que eu quero pagar.
Beleza. Isso posto, aí o cara faz todo o processo. Faz a entrevista, faz o teste, faz a porra toda. Bananana, e aí eu julgo o quanto eu acho que aquilo vale. Vamos supor, o Abaca foi lá e pediu 10 pau pra mim. Uhum. Achei que não vale 10 pau. Pra mim ele vale 5. Mesmo que o cara tenha me pedido 10 pau, eu falo assim, cara, eu te ofereço 5, você quer?
De repente ele quer, cara.
De repente ele quer.
É, tem cara que chuta lá no alto, exato, né, também.
Beleza, então vem.
O dobro?
Não.
É, o dobro. É
igual você falar assim, quanto que custa fazer isso aqui? Ah, 500 mil. Pô, dá um desconto, tá bom, 250 mil.
É, porra. O cara que faz cozinha planejada é assim, né, você já viu?
É. O cara dá 50% de
desconto. O cara fala que era 25 mil na cozinha.
Se eu não tivesse pedido, eu tinha tomado no nabo 250 mil.
É. O cara vai fazer a cozinha, se ele falar assim, eu quero 25 mil na cozinha. Ah, não, beleza, obrigado, não vou fazer. Ah, deixa por 12 mil.
Tem como, né,
e
cara?
E aí, velho?
Quer dizer que agora se dedica ao comércio?
A comer o quê?
Aos negócios, ao comércio.
Não, estou apenas vendendo refrescos.
Pois esse é o comércio.
Não, é um beberço.
Esquece.
Posso trazer um fato bizarro aqui? Um negócio bizarro. Nos Estados Unidos tem uma empresa que chama Rent-A-Chicken.
Você aluga uma galinha?
Você aluga frango.
Só um minutinho, por favor, Abaca, pronuncia...
É, alugue um frango. Alugue um frango.
Rent-A-Chicken.
Ó.
Repeat. Rent-A-Chicken.
Rent-A-Chicken.
Parece o negócio do Google falando, né?
É. Você quis dizer Rent-A-Chicken. É, então ele é uma empresa que aluga frangos, cara. E eles falaram que é uma ótima opção para que você tenha ovos frescos todos os dias. Então é para isso que eles alugam. Você vai lá,
ovos.
Loca o frango, ele bota o ovo é teu, você devolve o frango. E
Sem o ovo dentro.
O aluguel inclui 2 frangos e uma gaiola e comida, inclusive, para uma semana. Muito bom, né?
Muito bom.
Peraí. Sabe que isso me lembra? Disso, isso me lembra que no Trianon tem rapazes que alugam um pinto. Olha aí.
Olha lá.
Olha.
Magrelo, sua cota...
Mas essa foi boa, vai.
Suspensa, né?
Essa eu pude, chefe.
Não, essa você abusou.
Abusei?
Abusou.
Tá bom.
Passou um pouco
limite. Se você ouviu essa piada é porque o editor gostou.
É.
Diga aí, você ia falar do Rent a Chicken?
Eu?
Você ia falar alguma coisa?
Não.
Você alugaria um frango?
Eu não. Pra quê? Só porque não. O ovo é fresco?
O ovo é fresco.
Mas será que o gosto é diferente? Um ovo que acabou de sair do cu da galinha ou um ovo que tava na sua geladeira?
Ovo cagado.
Ovo, é. Por que não, cara? Você sabe que o ovo não é o cocô da galinha, né?
Não?
É a menstruação da galinha.
Ah, é?
É.
Olha aí. E também, trazer um outro fato interessante, é que no México... México? É, no México... Casais insatisfeitos podem dar início a um processo de separação dentro de um supermercado.
Nossa.
Eles colocaram tipo guichês e aí você se separa. Vamos no mercado? Eu fico imaginando. Bom,
compra couve.
Isso.
E compra o.
Leite.
O nuggets.
Isso.
Leite e pão e se divorcia.
Não, você imagina que top. Você passando no caixa, isso. Ó, eu quero.
Leite,
arroz, ovo, divórcio, feijão, milho.
Aceita divórcio, senhor?
R$30 de crédito no celular.
Isso.
Né?
Você me vê dois. Cara, se me oferecesse isso, eu olhar pra minha esposa assim e falar: quanto que é? É rápido.
É assim.
Demora muito isso aí?
Demora muito.
É passa na alimentação, apesar de eu não estar comendo há muito tempo.
Foda, né, cara?
Bom nicho isso daí, hein, cara?
Bom nicho, não é, cara? E falaram que tem uma adesão grande, cara.
Olha lá.
Mas é pelo ambiente ou pela...
Agilidade.
É pela agilidade, cara. Eles falaram que dura... leva 3 meses pro processo todo acontecer.
No Mas, mercado.
Cara, eu tenho pra mim, cara, no mercado daria pra eu pedir divórcio da minha mulher, cara.
Por quê?
Ah, cara, porque eu me estresso muito no supermercado.
Eu também, cara. Por
isso que eu vou sozinho, cara.
Nossa, eu não aguento supermercado, não, cara. Então eu pediria divórcio.
Não, ir ao supermercado com a mulher... É que pra mim tudo é combinado, pré-combinado. Se não combina certo, eu fico puto. Vamos no mercado, precisa comprar o quê? Ah, preciso comprar amaciante e carne. Tá bom, já, puta, 5 minutos lá dentro. Aí você vai, ela saca o carrinho maior.
Ixi.
Aí começa, frutas, carne, ovo,
shampoo,
refrigerante,
bolacha,
iogurte. Caraca, velho, não era só... Ah, mas
eu lembro que não tem em casa.
De... Supermercado é um negócio legal, né?
É um negócio legal. Eu queria ter um supermercado, cara. Vamos abrir um supermercado?
Não, vocês comeriam estoque.
Caralho.
Você lembra daquele programa que tinha, Denis, que você tinha um tempo pra fazer as compras?
Mano. Supermarket.
Supermarket, era velho. Era maravilhoso. Era maravilhoso esse programa. Como é que era o nome do cara?
Não sei.
Era um cara loucão, né?
Era loucão.
Óculos.
Aí tocava o sinalzinho e o cara saía pilotando um carrinho. Da hora.
Posso começar uma discussão aqui agora?
Começa!
Sobre negócios.
Discussão do caçor.
Tem coisas que eu tenho opinião formada e tem coisas que não, tá?
Você não forma opinião.
Formo.
Não.
As
não,
minhas
então,
sim.
Então, não, pergunte não para nós que nós vamos te dizer
isso,
a verdade.
É isso que eu quero.
Exatamente.
Vocês são empreendedores.
Tá? É isso aí.
Por exemplo, algumas coisas eu vejo que são erros em pensar nisso quando você abre o seu negócio.
Diga.
Certo.
Tem muitos erros.
Então, por exemplo, eu vou abrir começar negócio, fácil aqui.
Por exemplo.
Com essa fase aqui, nepotismo. Você acha, Baca, que funciona você contratar parentes para trabalhar com você?
É um erro.
Não funciona.
Não funciona.
Primeira resposta, erro.
Erro.
Erro total. Então, principalmente erro. Se for a sua mulher.
É. Por quê?
Ou se for alguém da família da sua mulher.
Ah, é. Até da sua, cara. Qualquer um.
Ai, meu, tem um...
Né? Cara, não.
E não, aquelas histórias tipo, ai, coitado, vamos vocês entrar no mercado de trabalho.
Vamos botar ali na fogueira? Abaca, você contrataria o seu cunhado?
Não.
Isso que é foda.
Mas né? Por que não? Qual que é o motivo?
Porque, cara, você tá, por exemplo, imagina você contratar sua esposa.
Certo.
Na sua empresa e você é o dono, aí você vai não, lá e contrata ela.
Não, mas aí acho que esposa não, porque, não é um bom exemplo.
Não, porque
esposa
seria a minha.
Ela ia ser minha chefe. Meio,
não, né? Ela ia ser minha chefe.
Ela ia mandar em mim, mesmo assim.
Mas vamos
dono.
Dizer o cunhado, então.
Tá, cunhado é um bom exemplo.
Cunhado.
Cunhado aí, não tá... é parente, tá?
É.
Cunhado não tá é parente.
Lá, não sei o quê, de repente o cara fez um bagulho lá que você não gostou, você já falou um pouco mais grosso.
Isso.
Ele, dependendo da pessoa, não tô falando que é 100% dos casos, mas a maioria vai levar isso pra fora.
Seu cunhado é assim?
Bom, nunca contratei ele pra saber.
Tá. É.
Mas assim, aí você vai estar lá no almoço de domingo, o cara já vai estar com a cara fechada.
Já vai estar com de bico.
Que você pediu um relatório e cobrou ele. Entendeu?
Eu concordo com você. Acho que amigos, negócios à parte, né?
Acho que assim, eu já contratei bastante amigo assim, pra fazer trabalho comigo. Tem algumas pessoas que sabem separar.
Mas a maioria não sabe, cara.
Não sabe, né?
Não sabe, né, velho?
Vai pro pessoal depois, né?
Certeza. Aquele prazo o cara sempre escorrega e fala, pô, Abaca, foi mal, velho. Sabe minha mãe, que você conhece? Sabe ela? Então, cara, ficou ruim aí, com dor de cabeça, e acabei não entregando.
Aí tive que levar ela pro litoral, foi isso, foda.
Foi,
né?
Foda.
Sempre tem uma desculpa, né? Então, não, isso já esquece, Castor. Tá, se você estiver pensando em abrir um negócio, não faça
esqueça
isso.
Nepotismos.
Esqueça isso.
Tá. E que nem eu falei na minha frase, achar que não vai ter chefe.
Piorou,
né? Não existe isso, né, cara?
Cara, eu era feliz quando eu era funcionário.
Pois é.
Eu tinha um chefe, cara. Uhum. Tinha um. O cara vinha assim, pedia um relatório, eu fazia o relatório. Pedia não sei o quê, eu fazia não sei o quê. Agora não. Um cara pede um relatório, outro cara pede não sei o quê, outro cara pede não sei o quê. 30.
Exato. E todos pedem. E
quando você é funcionário, você não trabalha de final de semana, por exemplo.
Exato.
Né?
Não, e assim, 6 da tarde, sexta-feira, falou.
Falou.
Pensa na empresa segunda-feira.
Cerveja e beijo, me liga segunda.
Dane-se. Ah, mas não sei o que, dane-se.
Você pensa na empresa na hora de dormir, assim, você fica lá.
Cara,
falando,
24 horas por dia.
Cara, eu não penso, velho.
Nossa,
velho. Eu já falei isso lá no meu trabalho até. Falei, cara.
Eu viro a chave de casa.
Quando eu bato o ponto, mano.
Cara, assim, eu sempre falo assim: que você quer ter uma empresa, você tem que curtir isso. É uma coisa pessoal.
Não, sim, curtir, beleza.
Na maior parte das vezes não é benéfico, não.
É que eu penso que agora eu tenho nenê e tudo mais, cara. Eu chego em casa, meu, com ele já era, velho.
Você tem seu próprio negócio.
Tem meu próprio negócio. Ó, outra coisa. Quando você abre um negócio, você pensa assim, ó: olha, meu produto é muito bom, eu compraria ele. Logo. Todos deveriam comprar.
Fato.
Você acha que isso é um erro, pensar isso?
Acho que é.
Sim. Não é uma verdade isso.
Não é uma verdade.
Não.
Não é porque você acha esse produto bom, porque ele é seu, que todos vão gostar.
Não é verdade.
Não é verdade. O que você acha, Magrela?
Eu acho que é um pouco prepotente da sua parte.
Verdade.
Achar que todo mundo vai comprar seu negócio e achar que você é exemplo das paletas mexicanas. Certo?
A Abaca tem
uma franquia.
Uma franquia.
Tem uma franquia. Própria. Chama...
Abacaletas.
Aqui em casa, né?
Abacaletas.
Aqui em casa tem uma franquia.
Ele vende pra mãe dele aqui no sofá. O cara abrir... Todo mundo ganhando dinheiro com paletas e o cara vai lá e abre mais uma franquia.
Palheta.
Mais uma palheta. E ele achar que ele vai ficar rico. Ah, não, mas o meu diferencial é o atendimento.
Isso.
Não adianta.
Foda-se o atendimento, cara. A paleta se vende sozinha.
Exatamente,
lá dentro da geladeira.
Exatamente, é isso aí.
Só precisa ter algum caixa pra cobrar o dinheiro e olhe lá.
Você só precisa ter um gordo a caminho.
Um gordo a caminho.
Só um gordo a caminho já
cara,
basta.
Cara, produtos que podem ser vendidos em máquinas não vão deixar você rico.
Não vão. Você sabe que eu trouxe um outro fato aqui? A Pepsi, certa vez, decidiu lançar uma Pepsi que eles chamaram de Pepsi Cristal. E deu errado.
Por que deu errado?
Ela tinha o mesmíssimo gosto, e ela era transparente, completamente transparente, cor de soda limonada.
Que não deu certo, porque tirou a caracterização da marca.
Exatamente.
Isso é uma coisa
tirou aquela coisa. Isso é. As pessoas, inclusive ela tinha cafeína, mas as pessoas achavam que era por ela não ter aquela cor escura do café e tudo mais, que ela tipo, não era boa. Então, em 1992, ela morreu.
Eu não compraria.
Você não compraria?
Não.
Eu também não compraria.
Talvez eu experimentasse, mas se eu não visse nada demais, eu não ia comprar mais.
Você já foi no Mac, por exemplo, e aí o cara te deu o refri, você pediu Coca, ele te deu o refri, era Guaraná. E aí você vai com aquela expectativa incrível de tomar uma Coca.
Que puta, Guaraná.
E aí, Guaraná. Puta, não é uma coisa esquisitíssima?
É, sim.
É a mesma coisa isso.
É a mesma coisa do sorvete e feijão.
É, sorvete e feijão, exatamente.
Uma coisa é você sair com traveco.
Eu nunca saí com traveco. Não me fale mais aí.
Então tá bom. Então a gente conversa sobre isso.
Conta aí, velho.
A gente conversa,
então. Ah, cara.
Ô, Abaca, você acha que é um erro o cara falar assim, eu vou ficar rico porque o lucro da minha empresa é o meu salário? Tá certo ou tá errado?
Como assim, o lucro da empresa é o meu salário?
O cara acha que o pro labore lá, que ele vai... Ou assim, o lucro da empresa, na verdade... É dali que ele vai
ficar. Se eu vender muito, eu vou ganhar muito. Isso, vou ser muito rico.
Só depende de mim vender muito. E aí é desse dinheiro que eu vou viver. E não é isso. Faturamento da tua empresa não é o quanto você tá lá.
Faturamento é outra coisa, né?
Então, mas é isso aí. O cara fala, nossa, girou 100 mil esse ano. Só que ele pagou 90 mil.
É.
E aí?
Eu posso faturar 1 milhão e ganhar 10 mil. Posso faturar 100 mil e ganhar 50 mil.
Então, é isso aí.
Então, e aí, então isso não é uma verdade.
Não é uma verdade.
Não é uma verdade. É triste, entendi, né, cara?
É triste.
É triste.
E você precisa ainda investir na tua empresa, né, também, cara? Não precisa, porque... coisa que você não faz.
Você já começa o negócio com um sócio.
Então.
Que é o governo.
Ah, tá bom.
Já vai uma pátia de uma parte pro cara.
Verdade.
Aí desse parte você vai ter seus fornecedores, custos, não sei o que. Quando você vai ver, sobrou quase nada, cara.
Verdade.
Você
quer um abraço, Abaca?
Você
sentiu um desabafo aí.
Sentiu um desabafo.
Quer um abraço? Me dá um abraço aqui, vem.
Vocês já tiveram sócio que deram o Pelé? Porque eu tenho uma tese, meu pai ela sustenta essa tese comigo, de que eu nunca conheci quem dá o Pelé, e sempre quem tomou quem o Pelé. Tomou
o Pelé.
Ah, vamos abrir um negócio aí, cara, e aí não deu certo, meu sócio me quebrou, e não sei o que lá, e tarará.
É a mesma coisa da entrevista do Abaca ali, do TCC.
Do TCC.
Você nunca conhece o cara que não manja.
Que não manja, né? É sempre o outro que não fez.
Exato.
Mas eu conheci o cara que não manja, só não sabia quem era. Você conheceu os
dois? E você contratou o cara errado.
Contratei o cara errado ainda.
Mas você não mandou fazer um testezinho?
Não, eu vou na confiança.
Então, isso que eu ia perguntar, cara. Vocês têm. Dá o direito de aplicar um teste, cara?
Sim.
Ou eu manjo de Excel. Assim. Eu manjo de Excel, por exemplo.
Prova. Ela começa a fazer fórmulas.
Isso, aí você fala, tá bom, então faz aí uma fórmula.
Faz uma soma aqui dessa coluna com essa.
Exato. Aplica a fórmula de baixo, cara, no Excel.
Sabe as entrevistas que a gente tem feito? Fala assim, uma vaga pra mobile.
Mobile,
é
nóis.
Bobaio,
eu tô com o Dadinho
entupido dessa porra desse evento. A entrevista assim assado. Pegue o meu produto e me mostre no que ele é bom e no que ele é ruim e o que você faria pra ele ser melhor.
Legal que você já pega uma consultoria ali, já dá pra dar uma... Se eu não te contratar, pelo menos eu te consultei.
Não, mas tipo, não... Vai de cada um, se o cara quer.
Um outro cara assim, pegue meu produto... E me fala como você faria pra vender ele mais.
É isso. E aí, em 10 entrevistas, ele criou um puta num plano de ação. Eu não contratei ninguém.
Ele criou, ele criou um cardápio de ideias. Ele fez um workshop.
Ao final de cada um, eu quero uma apresentação em PPT.
Com storyboard e tudo.
Termina. Como é que foram as entrevistas? Não, chefe, eu pensei em não contratar ninguém, mas olha, eu estou com um belo plano de ação para o nosso produto. Que filho de uma puta.
Não, mas normalmente o cara não consegue ir tão profundo, porque ele não tem acesso a todo tipo de informação.
Fato, fato.
Ele não tem acesso a mercado, não tem acesso
fato.
A
um monte
de coisa. Não, mercado ele deveria
ter.
Não,
na cabeça
não tem. Os números do mercado ele não tem.
Não tem. Mas e aí, você aplica um teste nessa pegada?
Quando é um trabalho muito mais... Não é um trabalho técnico, é um trabalho muito mais conceitual, aí é isso. Quando é um trabalho técnico, é senta a bunda aí e faz tal coisa.
Olha aí.
Senta a usanfa.
Faz um botão acionar e enviar um
e-mail pra mim.
Cara, você vai pegar isso rápido. É que você tem um processo burocrático muito grande pra contratar.
Sim.
Diferente do meu. Porque você pega isso no primeiro ou segundo dia de trampo.
Aí o cara não vai ser... Negão...
Falou, hora que o cara falou. Tá o terceiro dia no GitHub lá pegando código, você já fala assim, eita caralho, não sabe nada isso aí, só fica pegando código da internet.
Você demora 3 meses pra contratar o cara, se você mandar ele embora em uma semana, você tomou 3 meses de prejuízo.
É
o custo da burocracia.
Vamos ver se eu tenho...
E reconhecimento no trabalho, porque tem um amigo meu que ele ficava, porra, eu não sou reconhecido no trabalho, eu trabalho pra cacete, eu não sou reconhecido. Falei, porra, meu, mas você é detetive, não é pra você ser reconhecido.
Esse agente secreto. O cara é o 007, pô, não é pra ser reconhecido.
O trampo do cara é ser detetive.
Se você for reconhecido, tá errado.
Tá errado.
Quer dizer que agora se dedica ao comércio?
A comer o quê?
Aos negócios, ao comércio.
Não, estou apenas vendendo refrescos.
Pois esse é o comércio.
Não, é um beberço.
Não, esquece, esquece.
Mas como é que é o reconhecimento, hein, Magrelo?
O que, que é reconhecimento, cara?
Cara, pra mim é dinheiro no meu bolso.
Certeza. Eu também, cara. Eu não quero tapar
que, assim,
nas
coisas.
Eu não quero
parabéns, não. Uma hora ou outra tá tudo bem, mas se não rolar a grana, não tá rolando.
Eu também acho, cara.
Já está indo muito bem, você tá fazendo muito bem as coisas, tá, é pontual, você atende bem as pessoas.
Eu acho que nos tempos atuais, esse negócio de chegar mais tarde, ter flexibilidade de horário, isso aí já é default do mercado. Já é assim,
eu acho que não, cara.
Olha lá.
Olha lá.
Chefe é foda, né, cara?
Chefe é foda.
Já deveria ser, cara.
Não.
Já deveria,
eu
assim,
sou
ó.
A favor.
Abacar, hoje, por isso. Exemplo, eu fiquei com meu filho 15 dias dodói. Dodói. Porque a criança fica dodói, ela não fica dodói doente. Nini. Tá? Ela fica dodói. Ficou dodói 15 dias. Eu precisei 2 dias me ausentar, cara. E aí? 2 dias. Preciso me ausentar, eu preciso cuidar do meu filho.
Não,
quem
tá
vai cuidar do meu filho?
A gente tá falando de você chegar tarde, não sei o quê.
Flexibilidade.
Eu acho flexibilidade. Que isso é legal, mas não é um padrão do mercado. Não é a maioria das empresas que faz isso.
Você ia achar ruim se o seu funcionário ficasse 2 dias em casa?
Depende do motivo.
É, mas eu acho que ele não tem a ver com a flexibilidade, viu, Magrela, isso que você falou.
Não.
Flexibilidade não. É você chegar um pouco mais tarde, sair um pouco mais cedo... Talvez fazer um pouco de hora extra num dia e sair meio período na sexta.
Tá de boa isso aí?
Isso é flexibilidade.
Mas aí tá de boa?
Tá, tranquilo.
Se o cara tá entregando...
Se o cara tá entregando, um abraço.
Um abraço.
Mas não é um padrão do mercado isso, cara.
Não, não é.
Não é.
Eu também acho que tudo tem que ser flexível, cara.
Tudo.
Se você está trabalhando com um cara, com um adulto.
Isso, né? Aí, você espera
que é o nosso,
né?
Caso, talvez, né?
Eu espero que sim.
Você também com moleque, não. Eu falo pro cara, você tem que. Não tem nada pra fazer. Eu quero que você sente aqui na cadeira das 8 às 18 todos os dias. Das 9 às 18 todos os dias.
E você não tem o que fazer.
Você não tem o que fazer.
Você fica lá, das 9
você fica às lá, 8. Porque eu tô te pagando. Tá errado,
isso,
né?
Isso tá errado, não tá?
Eu acho. Eu
depende, acho. Cara. Na hora da contratação você assina lá, meu horário das 9 às 18.
Uhum.
E com uma hora de almoço, do meio-dia às 13.
Mas vamos supor, ele tá num período de meio de freezing lá. Você não tem nada.
Dane-se,
que
você assinou isso.
Esteja aqui às 9.
Esteja. Rápido.
Não é que eu faço isso, mas as empresas podem fazer.
Eu tinha um chefe que ligava
é ruim,
no,
né?
no primeiro minuto após os 5 minutos da uma hora de almoço que você fez. Então, assim, se estava 1h05 de almoço, ele te ligava. Aí não tem o que fazer, né?
Peraí, é. O cara passou 5 minutos, o cara te liga.
Ele
te
já liga, mas pra quê? Você vai. Você ainda vai demorar pra, almoço, pra voltar do almoço? Não, tô no caminho, tá bom.
Aí, caraca, chega, que chato aí, mano.
Véio. E aí ele ainda voltava, e a hora que você voltava, ele falava: eu espero que você já esteja de dente escovado. Tipo, nossa, assim, senhora. Você não vai agora bater o ponto e sair pra escovar os seus
escovar
dentes.
Escovar o dente. Que chato, hein? A gente às vezes bate o ponto e ia tomar um café
ainda,
né?
Ainda vai, vamos ali tomar o coffee.
É.
Sacanagem, né, velho? O cara é muito cuzão, né?
Cara, se a empresa fosse minha, acho que ia ficar meio puto.
Mas a empresa não era do cara.
Não, mas do que? Do cara fazer um pouco mais de almoço?
É, acho que 5 minutos não, mas se você tem um bagulho combinado e o cara já tá...
Ah, mas tá não, aí no caso é um bagulho combinado ou não?
Não, não
tipo,
é...
Tem uma reunião 1h da tarde?
Não, não ah, tenho
então
nada.
Não. Ah, não, então não.
Tá cuzão mesmo, é só cusão. Pra falar, uma hora de almoço é uma hora de almoço. E de dente escovado, hora de almoço.
Ah, conheço o cara assim, meu, é 8 horas da manhã. Se o cara chegar 8h20, volta pra casa.
Nossa senhora.
Sério?
Sério? Eu já tive cliente, que eu cheguei meia hora atrasado e ele falou pra mim, nós só temos mais meia hora, dá uma hora que você reservou. Eu entrei e ele já falou isso. Imagina como é que eu fiquei com as pernas.
Não, tá certo. Mole.
Não, tá certo ele, mas me atrasei.
Você avisou antes?
Avisei a secretária, liguei pra ela, falei, olha, estou aqui na Marginal Pinheiros, travada, não consigo chegar, não tinha Waze naquela época.
Não tinha.
Não tinha. E aí eu falei, ó, fudeu. Tô atrasadão, mas tô chegando, tudo bem. Aí a hora que eu entrei, ele olhou no relógio e falou... Você tem que resolver o que você tinha que resolver.
Esse é o problema de São Paulo. Assim, você vai lá num lugar...
Saia antes.
Não, então, mas, saí não, mas assim, eu saí você calcula antes. 1h30.
Mas fudeu,
é um
cara.
Trânsito do inferno.
Aí a 23 fecha.
É, mas isso. Aí um dia tá bom. Demora 30 minutos pra você chegar lá. Você ficar 1 hora esperando sem fazer bodega nenhuma. Porque você teve que calcular 1h30.
Então é cheia atrasada. A resposta é essa.
É, na dúvida não, se arrisca.
É corra riscos.
Exato.
Corra riscos.
Aliás, ter o próprio negócio é correr riscos, não é?
Sim.
Muito risco, né?
Cara? Toda hora.
Toda hora. Ó, eu tava vendo fatos bizarros também, e aí teve um com coisas que chefes já pediram pra funcionário e que apareceu em processos judiciais. Olha que legal isso aqui, ó. Um chefe pediu para um funcionário que curtisse todos os seus vídeos no Facebook.
Pessoais? Nossa.
Pessoais. Vai lá, entra nos meus e-mails, no meu perfil e curte lá tudo, todos os meus vídeos.
Nossa, que chato, hein?
Imagina, cara.
Mas pra que, pô?
Vai pra ele ganhar like.
É, e pra que ganhar like, né?
É, pra alavancar o...
Mas ele tem que falar isso pra milhões de pessoas, pra um só não adianta.
Denis, eu acho que você tem que falar pra milhões de pessoas pra curtir nossos vídeos no YouTube.
Curta nossos vídeos no YouTube, galera!
Não, cara, mas é assim que você fala com seus funcionários?
É. Esse negócio se surpreende, me não dá, né?
Não, não, não cabe.
Você chega, seu chefe, você tem um chefe, fala assim, abaca, me surpreenda, eu fico pelado.
É isso que eu ia falar. Ela fala, ah, não.
O cara vai olhar,
ela pequeno fala, mesmo. É pequeno mesmo, não é surpresa nenhuma. Também teve um case aqui, ó, que um funcionário recebeu do chefe o pedido pra que ele fosse seu melhor amigo.
Tipo, eu vou te contratar. No Facebook, no Orkut tinha isso. Qual o seu nível de amizade com a pessoa?
Ah,
tinha
é?
best friend, não conheço.
E o chefe pediu: eu quero que você seja meu melhor amigo.
E aí?
É foda, né?
Foda, né?
Você imagina, você tá lá com o seu chefe, ele fala: Castor,
posso te considerar meu amigo? Que nem o Bossa, né?
Posso te considerar meu amigo? Beleza!
Meu, nós somos um puta amigo, né?
Posso considerar meu amigo, meu?
Meu, você é meu amigo, de verdade.
Ô, Denis, no seu negócio, qual a sua opinião sobre formar um casal na empresa?
Ah,
caralho. Caralho,
só pra gente contextualizar aqui. Eu já conheci um caso.
Um caso de um casal.
Um caso real?
Um caso real. De que um cara foi pego dando uma catracada na sala de reunião.
Com outro cara?
Com outra mina.
Porque meu tio pegou dois pedreiros, meu tio é empreiteiro, e ele pegou dois pedreiros se comendo.
Se pedrando.
E aí ele chegou lá.
Não passou no reboque no outro.
Ele tava vindo com o mestre de obra, junto com ele, e ele falou, então, ó, vamos ver aqui, aí tipo, tinha o banheiro da casa, assim, vamos lá ver como é que tá o banheiro da casa. E aí tava lá os dois pedreiros trepando, um comendo o outro. Aí o mestre de obra falou assim pro cara, ô, rapaz, sai de cima do moço. Aí meu tio falou assim, que moço, o quê? Aquilo lá é uma moça. Dois pedreiros, velho, os caras se comendo, você imagina.
Que
cara.
Isso, velho.
É um bagulho, uma cena que você não pode imaginar. Ele falou, meu, eu fiquei chocado, velho, de ver o
os
outro.
Os dois lá. Com a canela branca.
com a piroca cheia de cimento.
O cara foi mostrar o vergalhão pro outro.
Eu tava vendo a fundação aqui da casa.
Foda. Essa é verdade. Continua. Uma empresa grande, os caras foram demitidos.
Claro.
O cara e a mina, né?
É porque, teoricamente, não pode, né?
Não pode transar.
Teoricamente, não pode transar na sala de reunião.
Não pode fazer casal.
Não pode fazer casal.
É, o trepar tudo bem.
A nossa empresa pode ter casal, mas você não pode ter nível hierárquico.
Só não pode ter nível hierárquico e não pode ser do mesmo departamento.
No mesmo departamento,
nem pode? Irmão e nem casal.
Casal.
Uma vez já aconteceu comigo, a vaca de chegar pro cara e falar assim, velho, comer a mulherada no horário de trabalho com ponto batido, não, cara. Eu tive que pedir isso pro cara.
Você tá brincando.
Sério.
Você não mandou o cara embora?
Vocês conhecem o cara.
Conhecemos?
Conhecem o cara.
Conhecem o cara.
É, acho que nem todo mundo conhece. Mas você é a vaca. Conhece.
Então o negócio é mais embaixo, hein, Denis?
É, já tive que falar assim, porra, você quer me fuder, cara? Comer pessoa no horário de trabalho com ponto batido na escada, velho.
Eu já dei uma. Chico-trão.
Como que é?
Chico-trão.
Pô, pra isso você tem o almoço executivo, né?
Almoço que você volta de cabelinho molhado. Voltou de cabelinho molhado.
Cabelinho molhadinho.
Molhadinho já era. Mas e aí, Denato, é de boa?
Não, né,
mas cara? É difícil, é o tipo de feedback que é foda ele dar pro cara, né, cara? Ô, tô sabendo, você tá cheirando amor.
Cheirando uma xereca alheia.
Você tá cheirando amor.
Cheirando luxúria.
Pô, o cara tá com aquela rodela na carça. Fala, ô, meu velho, porra, velho. Você veio
tá.
Com essa medalha aí.
Volta pro trampo dançando reggae, né? Meio curvado assim, pra não curvadão. Parecer ereto.
Homos eretos.
Vocês já precisaram dar feedback pro cara que ele tá com uma roupa inapropriada?
Roupa não, mas bafo sim.
Bafo inapropriado.
Mas, ó,
bafo e mau odor.
Eu já tive um chefe que ele trabalhou na área central de atendimento. E ele falou que o pior era isso, velho. Falar pras minas que assim, ó, barriguinha de fora não.
Não.
Porque.
Já ouvi falar isso já na central.
Pode soar estranho, porque você é um homem. Ah, então ele tava olhando pra minha barriga.
Não, mas também a pessoa tem que ter um pouco de senso, né, cara? Porque, meu,
é isso aí de
mini blusa pro trabalho.
Não tem um dress code.
Deus, né, cara? Tem um dress code.
Então, eu só falo assim: você já se atentou ao dress code porque eu venho notando que você não vem seguindo ele.
E aí?
precisamos que você se adeque ao dress code da empresa.
Ai, chefe, mas eu ganho mal.
Bom, aí o problema é outro. Você precisa se adequar ao dress code.
Não pode vir de calcinha e sutiã.
Com aquele sutiã vermelho aparecendo. Foda, né, cara? É difícil. Mas tem umas que, pô, pode colar aí.
Ah,
né?
Mas, cara, é uma questão de bom senso da pessoa, cara. Tanto pra homem quanto pra mulher.
Não, mas ela atrapalha. A mulher, quando vem assim, ela atrapalha os caras, velho.
Atrapalha,
mano.
Quer dizer que agora se dedica ao comércio?
A comer o quê?
Aos negócios. Ao comércio.
Não, estou apenas vendendo refrescos.
Pois esse é o comércio.
Não, é um beberço.
Não, esquece.
Sabe o que a gente faz agora? Quando o cara zoa alguma coisa muito grande, a gente personaliza papéis de parede e bota na máquina do cara.
Sério?
Tipo, caga banco de dados, fode deploy, e ele fica com esse título durante um tempo.
Olha aí, que legal.
Olha aí.
Curti.
Mas e ele não pode mudar o papel de parede?
Não.
aquele é o ônus do negócio dele. Tá vendo?
Imagina. Ah, vocês são fogos, viu?
E quais são os tipos de funcionário, Denis? Porque tem aquele tipo de funcionário que... Tem os caras que são mala, né?
Tem.
Tem aqueles que tá sempre reclamando. É porque tá calor.
Tá frio,
é porque tá frio. É porque se não tá nem calor nem frio, é porque não tá nem calor nem frio.
Uhum. É porque a Dilma vai lançar a CPMF.
É porque vai ter CPMF, porque acabaram com a CPMF. É porque tudo
que o dólar tá R$4.
Eu comecei a ficar muito mais feliz no meu trabalho quando eu parei de ouvir qualquer tipo de fofoca. Hoje em dia eu não sei o que toca na Rádio Peão. Não sei. Não me interessa.
São chave.
Não sei e não me interessa. Quando alguém vem falar, pô, você viu aí? Os caras estão falando aí que agora vão demitir 30% da empresa. Não quero saber, velho. Vou fazer o meu trabalho para não ser os 30% e ser os 70%. Só 70%. Isso. Sou 70%.
Os caras que mais falam são os mais acomodados.
São, velho. São. É o cara que mais fala é o que menos quer trabalhar, velho.
Eles reclamam porque lá vem mudança e o cara vai sair da zona de conforto.
Vou tirar da zona de conforto, aí fudeu, entendeu? Não sei o que lá. Numa empresa pequena, é difícil você ter esse tipo de bafafá. Você fala, Abacá, é verdade que você tá pensando em demitir uma galera? Agora na empresa grande, cara, a coisa fica meio velada. Você não sabe o que tá acontecendo.
Uns falam que pode ser que sim, outros falam que pode ser que Exatamente. Não, mas que mais certo é quem sabe.
É porque nem ninguém tem a decisão ainda.
É, ninguém tem.
Exatamente.
É isso que acontece.
Exatamente. E às vezes vem top-down, como a gente chama, vem de cima.
Então, tem empresa que às vezes assim, o cara pega assim, vamos cortar custos.
Acabou.
Aí o cara abre a planilha assim, funcionários. Tem uma funcionários.xmsx.
Tem café, não, tem custos. Aí lá dentro tem ferramentas. Café, banheiro e uma abinha funcionários.
Aí o cara vai na aba funcionários, aí ele põe ordenar maior para o menor salário.
Ou ordenar por tempo de linhas, tempo de empresa.
10 primeiras linhas, corta. Ah, mas o cara faz. Corta.
Cara, essa galera que tá embaixo agora vai conseguir fazer isso. Porque o que eu tenho pra mim é isso aí, cara.
Se você tiver na empresa grande, isso é um número. Fui demitir uma vez um cara, eu falei, mano, Pô, o cara tá vendo negócio de apartamento, o cara não sei o que lá, vou ter que demitir o cara. Peguei, mas demiti.
Demitiu.
Passou tipo uns 20 dias, o cara voltou na empresa pra pegar documento, essas coisas. Eu falei, e aí, meu, você já tá procurando alguma coisa? Já achou alguma coisa? Ah, não, meu, eu vou... Outubro. Ah, não, vou dar uma descansada, agora vou procurar coisa só lá pra fevereiro, não sei o que. Vou ficar de boa uns tempos. Porra, eu tava preocupado em demitir o cara porque ele não ia ter salário, o cara ia pegar
puta,
5 meses de férias.
É, ele vai pegar o segurinho desemprego, pegar um troquinho, acabou.
É. Ou seja, você se preocupa mais que o cara, velho.
Isso é verdade também. Mas outra coisa também, eu acho que o cara, ele sabe quando ele vai ser demitido também, né? Que ele já tá vindo na Mavon. Difícil, tipo, uma vez eu trabalhei num departamento que, tipo, cortaram metade do departamento, o telefone ia tocando. Vem aqui na sala de reunião. Aí foi o primeiro. Chegou lá, demitido. Tocava o telefone do lado. Pô, parece aqui na sala de reunião.
Desligar o telefone.
Parece aqui na sala de reunião. Pau. Voltava, demitido. Tocava o outro. Mas, mano, tipo, pensa numa linha de baia assim, ó. Onde todo mundo vinha, ping, 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 você só via a luzinha apagando. Pá, 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 pá. Foi demitido, demitido, demitido. Naquele dia o meu ramal tocou.
E aí? Era minha mãe.
Era um cliente. Foi isso, cara. Na hora que o ramal tocou, velho, o coração veio na boca. Porque eu não tava esperando. Mas era um cliente de verdade. Mas o cara. A boa parte ali da galera já sabia que, tipo, não tava entregando na alta performance como os caras queriam, sabe? Já estavam ali. Ah, bom, vou ali que eu sei que vou ser demitido mesmo, sabe? Tipo, eu sei que o próximo ramal é o meu, é. Exatamente. O cara acho que sabe. Você não acha que você sabe, Castor? Quando você tá na Mavon,
fala assim, ah. Às vezes você provoca, né?
Às vezes você
tá mesmo e você já tá querendo
falar,
partir pra essa linha mesmo.
Tem um amigo meu, por exemplo, cara, que ele é muito na Mavon. É o cara que menos trabalha que eu conheci na vida.
Chama Castor.
Não é, mas ele é foda. Aí. Ele trabalhava numa empresa, cara, ele não fazia nada, nada, nada.
Tem um cara. Só uma vírgula. Tem um cara que.
Você conhece? Desse jeito.
Ah, eu conheço. O nome dele é Renato. A gente apelidou ele de Remavon.
Remavon?
Mas toca aí.
Você conhece, Denis, do colégio. O cara trabalhava na empresa e ele não fazia bodega nenhuma. Tipo, um ano sem fazer nada, nada. Só ficava na internet, ganhando salário bom até. Aí um dia, velho, o chefe dele chegou nele e falou assim, ô, cara, tem como você fazer um relatório disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui pra mim? Aí o cara, porra, mas agora na hora do almoço? O cara não faz porra nenhuma, aí o cara pediu...
pediu na hora do almoço?
Porra, na hora do almoço, mano, não dá, né?
Me pede cara, quando eu estiver. Agora
negou, não. Velho.
Negou.
Negou.
Não no horário do Globo Esporte, por favor, porra, não me fode.
Acha, Castor, que tem trabalho... Não, vamos dizer ruim assim, mas que não tem muito. Tipo assim, o cara é caixa do correio. Ele não vai mudar muito disso. Ele pega um pacote, manda pacote. Pega pacote, manda.
É um carimba. Trabalho bem operacional, né? Ele não cria nada.
Operacional total, o cara não cria nada. E assim não tem muita perspectiva de crescimento, né?
Você
acha que isso é um trampo desmerecedor?
Não, não é desmerecedor, mas o cara precisa ficar atento a isso. Se ele quiser subir na vida, ele não pode ficar fazendo isso o tempo inteiro.
Eu também acho.
Entendeu? Esse trampo alguém vai ter que fazer, não tem jeito. Cabe a ele decidir se é ele que quer fazer pro resto da vida ou não, certo?
E se ele quiser, de boa.
Ele tem que aceitar.
Segue aí, velho, segue aí.
Ele tem que aceitar ficar operacional.
O cara não tá afim, né?
É, exatamente. Às vezes um cara veiaco já, tiozeira.
Não, às vezes você vê, cara, meu...
Novo.
35 anos, é um cara que tá na fase e já era pra tá um pouco, né?
Pois é. Você tem que falar pra esse cara o seguinte, cara, é isso que você quer pra sua vida? Você quer crescer? Se o cara falar não... Assim tá bom? Então beleza. Continua, entendeu? Falando desse mundo dos negócios, como é que vocês avaliam o funcionário de vocês? Com números ou avaliações subjetivas?
Subjetivas, tipo, ai, aquele dia...
Sempre subjetivas. Sempre, né? Não adianta, cara.
A gente tem a planilha, mas vai ser subjetivo. A não ser que o cara trabalhe com vendas, é difícil você pegar.
Mesmo assim, cara, eu acho.
Não, com vendas dá. Um cara que, por exemplo, faz cadastro. Uma área de cadastro.
Tá.
Aí tem um cara que cadastra 100 por dia e tem um cara que cadastra 120.
Certo.
Esse cara é mais que o outro.
Mas de repente esse cara que cadastra 120, ele é Mavon, ele é chato, ele tem bafo e chega atrasado.
Cadastra 120, mano.
Cadastra 120, isso aí é bacana.
É isso aí que você
quer. O cara cadastra 120. Entendi. Se o cara chegar uma hora depois, sair uma hora antes e cadastra 20% a mais que o outro, toca aí, velho.
Entendi.
Não, aí você cobra o cara pra ele fazer o horário inteiro pra ele produzir mais ainda.
Depois de um tempo você fala assim, ô, meu, você tá chegando atrasado, aí o cara cadastra 140.
Mas esse cara aí, você
ou
tá...
Ou não, também, né?
O cara que cadastra 120, um dia ele cagou em cima da sua mesa.
E aí? Ah, não, aí não.
Ah, não, mas cadastra 120, cara.
cadastra 120. Você acha que chega nesse nível, assim, tipo assim, não importa o que o cara é, se ele tá produzindo mais, é esse cara que eu quero. É assim que funciona.
Sim, ele vai ganhar mais por isso.
Sim.
Eu sempre falo assim, ó, um cara que entrega um por dia, ele ganha X. Um cara que entrega dois por dia, ele ganha X vezes 2. A conta é essa, cara.
Essa é a gestão do abaca.
Essa é minha gestão,
é números,
cara.
A gestão
se o cara,
números.
No dia que ele entregar 4 por dia, ele vai ganhar X vezes 4.
Acho que o abaca tá certo.
É assim, cara.
Eu gosto da técnica do abaca.
Eu gosto.
Mas as grandes empresas são assim?
Não, nunca serão. E não tá errado. Aí vem esse negócio de júnior, player. Não, meu. Às vezes tem um júnior que entrega mais que o outro. Ele tem onde tem que ganhar mais que o outro.
Mas não vai ganhar. Esse é o problema.
Não nessas gigantes aí, mas eu acho que deveria. É isso.
Por
isso
vai, que você vai tem que ganhar mais quem tem a melhor atitude.
E essa é uma avaliação que você tem que fazer. Passou um tempo lá, o cara entregava uma por dia. Agora ele entrega duas, ele merece ganhar mais.
E o cara que tá lá em cima. E
abaca eu... exercendo a meritocracia.
Meritocracia.
Mas é verdade, cara. Isso se chama capitalismo. O cara que trabalha mais ganha mais. O cara que trabalha menos ganha menos. Senão a gente vai
pro socialismo. O cara que trabalha mais come mais.
Significa não, não. Que o abaca come trabalha mais. Muito.
Sim, sim.
Sim, come mais.
Come mais pessoas. Já...
Não. Não, aí não. Quando o cara ganha mais, ele come mais, ele. Come mais comida e menos pessoas.
Sim.
O cara que ganha menos, ele come menos comida e mais pessoas.
Também.
tem um cara lá, por exemplo, no trabalho. Que você tem. Lá a gente tem um método de contratar a pessoa
pela. É engraçado alma que ele dela. Fala. O cara, tem um cara lá no trabalho, tem três negros trabalhando com ele. Então, por exemplo, os caras não sabem na hora quem é.
Não, sim, mas não tem problema.
Os caras se olham e falam assim, é você que ele tá falando.
Por exemplo, a gente tem uma técnica de contratar o cara pela alma.
Pela alma?
Pela alma.
Pela soul.
Pela alma. Ele vai lá e sacrifica um bode
no cara do cara. Se o cara for gordo, tá beleza. Tá com a alma correta.
Uhum.
Se o cara for magro, você tem que verificar se ele tem a alma gorda.
Alma gorda.
A alma gorda.
Se ele porque come,
às vezes tem cara louco. Assim, porra, tem que fazer hora extra, não sei o que, assim, ah, não tô afim. Porra, meu, bem hoje que a gente ia pedir aí uma pizza, não sei o quê. Ah, vamos ficar então aí, né?
É, às vezes tem nego que fica na hora extra só pela comida, cara.
É claro, mano. Pô, isso é padrão.
Mas o cara não tem o que comer em casa, pô. Você não sabe do cara.
É verdade. Você tá trabalhando com um mendigo do seu lado, né? Pô, não tem que comer em casa, vou ficar aqui hoje na empresa.
Cara, mas ó, eu vou te falar, meu. Lá na... Cara, empresa grande tem de tudo, né? Tem todo tipo de pessoa. Que nem eu ganho a mesma coisa que um cara, mas o cara, ele não pode gastar dinheiro com comida, por exemplo.
De verdade.
Tem cara como que assim? Ele leva como marmita, assim? Porque o ticket pra ele usa pra outra coisa.
Ele usa pra pagar o carro, por exemplo.
Ah, mas é uma coisa pessoal.
Sim.
Mas é que isso que eu tô falando. Você falou que trabalha com mendigo, às vezes eu acho que trabalha, assim.
Não, mas tem gente que você fala assim, caralho, velho, será que vida que esse cara leva, cara? Será que ele ganha muito menos que eu? Porque na nossa empresa a gente não sabe quem ganha quanto. A gente não sabe.
É uma coisa, assim, você não fala pro seu amigo quanto que você tá ganhando,
não sei. Não,
que,
isso não tem rola, isso.
Eu sou um
não
cara
rola.
Muito próximo, assim, cara, mas é
muito,
difícil.
Muito brother, mas ninguém troca salários.
Quanto você ganha, Magrelo?
Eu ganho
1 milhão.
Deixa eu ver, você quer o anual? Em torno de R$400 mil
anual.
Anual.
Tá. É um bom salário.
É um bom salário. Um bom, né?
Salário.
Fora o bônus, assim, né? Pra vida que eu levo, ele ainda tá um pouquinho apertado. Mas a gente se vira.
Tá bom, tá bom.
Tá bom? Fora o podcast, né? Que o podcast é onde.
O podcast foi.
É onde dá mais dinheiro.
Extra, é onde, né? Dá um pouquinho mais de dinheiro, cara. Ninguém sabe, mas.
O Magrelo agora é empresário também. Ah, semana passada ele pegou R$100 e comprou 51% da Petrobras.
Isso, olha aí, comprei.
É minha.
R$51 eu gastei pra ter uma Petrobras.
Quer dizer que agora se dedica ao comércio?
A comer o quê?
Aos negócios, ao comércio.
Não, estou apenas vendendo refrescos.
Pois esse é o comércio.
Não, é um bebercio.
Esquece.
Cara, eu tive um caso uma vez numa entrevista.
Uau!
Chamei o cara, sem zoeira. Normalmente eu sou um cara meio rápido pra fazer entrevista. Eu não gosto muito de delongas. Eu não gosto muito de delongas nas entrevistas, porque eu acho que não agrega. Mas normalmente vai uns 10 minutos na entrevista.
Tá. 10 minutos de entrevista?
É rápido, hein?
É o que você gasta, 10 minutos. Denis, eu sou um cara prolixo. 10 minutos eu ainda tava falando da minha mãe pra você. A gente ainda não tinha entrado na parte da entrevista.
Pois é, eu sou bem direto.
Ia ser foda.
Censura, mano, chegou um cara... que fiz uma pergunta pra ele. Depois disso, eu mudei a minha pergunta pra nunca mais deixar as pessoas fazerem isso.
Certo.
Eu perguntei assim, e aí, cara, conta um pouco da sua história do profissional. Mano...
O cara demorou?
Mano, o cara começou desde o início, começou a falar da empresa que tá trabalhando, que ele tinha brigado com a chefe, que a chefe tava dando pra não sei quem. Sem zoeira,
mandou
cara.
Mandou essa.
Entrou nesse nível.
E eu não conseguia... Imagina quando o cara tá falando, ele toma aquela respiradinha pra você cortar ele, né?
Sei.
E ele... Nessa respirada que você... Ah, então tá, muito obrigado. Cara, ele não fazia isso, cara. Caralho. Eu não conseguia falar.
Era uma metralhadora.
Eu falava, ele continuava falando. Sem zoeira, cara.
Que coisa louca.
Porque também tem aí, detalhe. Não satisfeito. Falei, tá bom, eu vou entrar em contato, não sei o quê. Cara, sem zoeira, mano. No dia seguinte ele me ligou.
Te ligou pra... Ô, oh, esqueci de te contar que teve uma parte na história.
E no outro dia...
Na verdade, ela também tava saindo com outro cara. Esqueci de te contar esse ponto. Achei que era importante.
Então, teve isso do cara não parar de falar. Cara, gente com bafo, velho do céu, é demais.
Ah, eu nunca peguei isso.
Já apareceu o nego.
Acho que eles beijam os caras que vão
entrevistar. Na boca.
É uma empresa argentina, né? Eles se beijam com ele, se cumprimenta com um beijo na boca, é. Caralho.
Bafo, nego que xinga a empresa anterior que tava trabalhando.
Ah, eu acho uma merda onde eu tô trabalhando.
É foda, também por isso que eu não contrataria.
Tem nego que combina, sabe? Combinei com o cara, quanto você quer? Ah, eu quero 40 por hora. Aí ele chega na entrevista, ele vê a empresa mais ajeitadinha. É, então, cara, mandei errado pra você, pode ser 55? Aí também já era, cara.
Já era.
Mudou a pretensão salarial depois da puta.
No momento da entrevista, dá pra combinar um desenvolvimento de carreira, assim, tipo...
Não existe, cara. Não. Não existe isso.
Denis,
olha... Quando o cara me pergunta isso, ah, qual que é o plano de carreira?
Depende de você.
Também tá de fora, cara.
Não é depende de você também.
É depende de você sim, cara. Não tem como você... Depende total do cara. Total. Isso. Cara com bafo. Puta, uma vez foi engraçado. A gente chegou a entrevistar com um cara, mano. A gente achou que ele tava tendo um treco. Porque ele falava assim... Você fazia uma pergunta pra ele. Ih, cara. Chegou fácil? Ele... Então, eu cheguei muito fácil aqui, sim. Cara, tá. Aí eu falei assim, e aí, cara, você manja de PHP, de não sei o que, de Linux? Ele... Puta, cara, de PHP eu manjo, mas de Linux também faço uns projetinhos meus assim, né, pra fazer...
Nossa.
O cara tinha asma.
Falei, cara, você tá bem? Tá tudo tranquilo? Tá, cara, tá tudo tranquilo.
Cara, ele fumou maconha antes da entrevista.
Você sempre vai sozinho entrevistar ou você leva alguém?
Não, tô sempre junto.
Mas pra que você leva uma outra pessoa? Qual é o papel da outra pessoa?
Cara, eu levo porque...
Às vezes pega uma sacada que você não se ligou.
Eu tô meio na Mavon já, nesse tipo de coisa, tanto que eu faço. Eu olho mais a questão do trabalho, do ambiente.
E aí quem bota a mão na massa pergunta.
E quem bota a mão na massa técnica ou operacional... Entra no detalhe, né?
Foi meu caso lá, tipo, vem comigo porque você sabe a necessidade ali do nosso dia a dia. Eu sei mais ou menos o profissional que eu quero contratar, mas pro buraco que a gente tem ali, ver se essa pessoa vai ser o caminho.
E aí, técnica, Baca, ó, não sei como que você começa aí pra fazer a entrevista.
Alô, você gestor,
normalmente eu começava a perguntar assim, ah, me conta da sua trajetória. Aí fudeu, mano, o cara vai contar desde que ele era estagiário, que ele pegou lixo, que ele ajudou o pai na feira. Aí eu falo assim, olha, cara, dentro de um contexto onde eu tenho esta plataforma, ela funciona assim, 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 assado. Ela é toda voltada para a internet, toda voltada para, sei lá, banco de dados. Dentro isto posto, o que você entende que a sua qualificação profissional agrega para mim? Ponto. Pro cara não falar, cara, puta, mexi em Sybasic, mexi em Oracle, mexi em MySQL, puta, cara.
Mexe aqui, então.
Eu não tenho essa plataforma, então não adianta pra mim você falar esse tipo de coisa, entendeu? Me fala dentro desse contexto.
Ah, entendi.
Eu sou nadador, né?
Isso que eu ia perguntar.
Aí você tem fogão, né?
A questão do hobby, ela é importante. Você chegou a perguntar, e aí, meu, o que você faz no final?
Pergunto na última.
Você faz no final de semana? Me masturba balé no Tube 8.
Beleza.
Legal.
Aí uma outra baca.
Crianças.
Uma outra interessante. Pomba. Interessante também é você pedir pro cara se dar uma nota dentro de um contexto.
Ah, isso é muito bobagem.
É, isso é bobagem. Ah, não é, cara. Porque
dentro de um contexto.
O nego fala assim, cara, desenvolvimento de celulares. Quanto você se dá de nota de interface, de back-end e de gestão de dados? Em cada uma das etapas. Ah, o cara fala, me dou 9. Aí você fala, então o que tá faltando pra te dar 10?
falta você me contratar.
Entendeu? Se lindo. O cara fala assim, 7, 8, beleza. O cara tem pé no chão, o cara não é estrela. Mas o cara já lança um 9, lança um 10. 10,
falta
cara,
pouco pra você mesmo? Ser diferenciado no mercado.
Exatamente.
Falou, e por que você tá procurando emprego se você tem a nota 10, então?
É, faço essa daí também, cara. Essa e essa do. Se você pega uma coisa zoada na sua frente. O que você faz?
Cara, uma vez eu fui numa entrevista.
Você foi ser entrevistado?
Não, eu fui numa entrevista, fui ser entrevistado.
Certo.
Empresa grande até. Aí cheguei lá, tal, não sei o que, você quer ganhar quanto? Falei, quero ganhar X. O cara, pô, meu, isso aí não tem como pagar, isso aí é o que eu ganho. Eu falei, meu, então é melhor você pedir um aumento.
Falou isso pro cara?
Porra, deu essa pro cara. Claro, velho. Se o chefe, que ia ser meu chefe, vai ganhar, tá ganhando o que eu quero ganhar, tem alguma coisa errada.
Aí foi aí que você falou, vou montar minha empresa.
Pô, tem alguma coisa errada. Teste teórico e teste prático. Qual que você aplica?
Depende, cara. Quando eu tenho a plataforma. Não, eu já combino que vai ter um teste prático de 2 horas. O cara tem que reservar isso.
Caraca,
se ele quiser.
Mano, pelo amor de Deus, eu nem vou, acho.
Então, ah, cara, teste de sofá, né?
Não vai.
Eu só teve uma empresa que eu fui fazer teste. Eu odeio.
Não vai, velho. Não vai, não faz.
Aí uma empresa foi fazer teste. Aí era teste teórico. Aí o cara escreva, não sei o que. Lá, aí, meu. Na terceira. Eu já comecei assim. Eu não decoro o código. Na outra questão, eu não decoro o código. Escrevi uma parte de questão, eu não decoro o código, cara. Passou 2 dias, os caras me ligaram. Ah, então vem aqui, se passa no processo seletivo.
Sério?
Sério, mano.
Você aí que tá procurando emprego, falando, não decora esse tipo de coisa, você será contratado.
Isso há muito tempo atrás. Não. Imagina hoje que os caras vivem do Google.
Beleza, cara, mas o teste você pode fazer. É um teste aberto, você pode googar, você pode fazer o que você quiser, cara. É tipo um dia normal de trabalho do cara. Fala assim, o cara tem esse problema aqui, ó. Ó, faça isso daqui. Cara, se você quiser procurar string de conexão, se você quiser procurar como você faz interface do mobile, você pode. Se você quiser... Preciso saber se o cara sabe se virar.
E ele tem aquele tempo pra fazer. Ele...
A única coisa que tem é o que as empresas têm. Que é o que? A variável tempo.
É.
Você tem que fazer aquilo... Se você googou, se você deu a bunda, o que, que você fez,
cara? Você chamou seu pai pra
chamou seu pai, ligou. Foda-se, cara. O importante é fazer.
Você acha isso?
Sim. Da puta. A melhor de bunda, gordo do caralho, maldito.
Quer dizer que agora se dedica ao comércio?
A comer o quê?
Aos negócios. Ao comércio.
Não, estou apenas vendendo refrescos.
Pois esse é o comércio.
Não, é um beberço.
Esquece.
Vamos ligar para algum ouvinte?
Vamos ligar
para um ouvinte que está no grupo do ChupaCast do WhatsApp.
Olha aí.
Será? Alô, alô?
Alô?
Aê.
Fala aí, mano.
Opa.
Olha aí, velho. Estamos ao Beleza, vivo. Galera. Estamos ao vivo com ele. O Vampirão do Amor.
O Vampirão do Amor?
Aí é maldade, Vampirão do Amor.
Puta que o Abaca tá fazendo, que burro!
O Abaca tá fazendo cagada aqui. Ô meu velho, você tá.
Já tá fazendo cagada, Abaca.
O Abaca nasceu pra fazer cagada, cara.
Sou um cagamento.
Ô, o tema de hoje é negócios.
Qual é o seu negócio?
Qual é o seu negócio, cara?
Ah, depende. Pra mim eu montaria uma funerária, né?
Funerária.
Dá mais dinheiro, né?
É isso aí.
Mas você...
Todo dia tem alguém morrendo, né? Então...
Mas você pretende cometer necrofilia?
Aí não, né, Max? Aí sai fora. O negócio tá frio, não vai gemer, caramba.
Ô, louco.
Graça.
Mas e se botar uma caixinha de som pra reproduzir?
Como? Daí não, também não. Claro que não.
Os caras falam que dá pra botar no micro-ondas,
hein?
Não
tem nem como, né, meu? Não, tem como não, o negócio fica todo zoado, meu, por dentro, você é louco.
Tudo zoado por dentro.
Mas você sabe que seu negócio pode cair, né, se você fazer isso, né?
Ah, é? Quem falou pra você isso?
Se você fazer isso, seu negócio cai.
O
negócio cai?
Ué, eu estudei isso, caramba.
Ah.
Você estudou o quê? Você estudou o quê, Vampirão?
O prêmio fica lá todo zoado.
Você estudou enfiar pinto dentro de cadáver?
Auxiliar de necrópsia.
Você o quê?
Também. Auxiliar de necrópsia.
Auxiliar de necrópsia? O que faz um auxiliar de necrópsia? Negócios bizarros agora.
É, o auxiliar de necrópsia, ele vai preparar o corpo, ele vai fazer vem um médico legista, né? Vem a legista, o auxiliar necrópsia, você abre o corpo, tira os órgãos, depois coloca os órgãos de novo dentro, costura, lava e entrega pra família perfeita, entendeu?
Tá, mas quando você...
Isso tira... é que o auxiliar de necrópsia faz.
Quando você tira os órgãos e volta ele, você volta ele à moda caralha? Ou tem, ou tem tipo, igual montar computador, cada lugar tem seu slot correto?
Não. Quando volta os órgãos, metade fica pra estudo. Mas isso daí é só quando a família permite fazer a necrópsia, né? Se não permite, vai intacto, entendeu?
Ah, vai de qualquer...
Vai fechadinho.
Mas lá, vai de qualquer lá. Jeito lá dentro os órgãos ou você bota exatamente no mesmo lugar?
Vai de qualquer jeito. Você faz de qualquer jeito. Você faz uma farofa. Isso mesmo. Isso mesmo.
Que caralho, hein?
Dentro da caixa torácica. Você coloca no abdômen e tudo. Mas desse jeito, o cérebro vai na barriga, pra você ter uma noção.
Caralho. O cérebro vai na barriga. O Abaca tem o cérebro na barriga já, o Abaca.
Vai na barriga.
Isso que eu ia falar, o Abaca, já fizeram isso com ele, ele ficou com a bunda no lugar da boca.
Deus viu aí dentro. O Abaca tem os mil aí dentro da barriga dele aí. Mas isso aí, é um negócio bom, é lucrativo, né? Mas também é respeito também, né? Tem pessoas que não respeitam, igual aquele caso do... Cristiano Araújo, o cara lá se fudeu, porque isso aí é errado fazer, né?
É, bater a porta do defunto.
O certo dele ter feito, se ele... Isso, não, mas isso aí porque... Aí você já entra na vinipêndio. Você já tá infringindo a lei, né? Porque se ele quisesse mostrar pra estudo, ele tinha que tampar o rosto dele, entendeu?
Olha aí, tá vendo?
Não o rosto do auxiliar de necrópsia, mas do Cristiano Araújo, entendeu? Se ele tivesse estampado, não estaria dada pra ele, que pra estudo
tá beleza.
Não pega nada, entendeu? Porque é permitido pro estudo e a família tem que assinar.
Pode crer,
é
pode crer.
É isso aí, galera.
Pô, valeu, Vampirão.
Você tem que marcar um churrasco com o pessoal ainda.
É isso aí, cara. Tamo testando esse modelo aí. Tamo testando esse modelo aí agora. Chamar um ouvinte aí, ao vivo. Quem tiver acordado, entra.
Aí sim. E um abraço, né, pros pessoal do grupo do WhatsApp aí, ó. Do ChupaCast aí, ó. Chupaquiteiros.
Chupaquiteiros.
É um grupo bom aí. Valeu, cara. Vocês são firmeza pra caramba e vocês merecem mais.
É isso, né? Aí, valeu.
Se você entrar numa empresa boa aí, pode deixar que eu vou patrocinar vocês.
Aí, aê, sim. Aí sim, aí sim. Valeu, Vampirão. Um abraço pra você aí, velho.
Falou.
Falou.
Falou. Tchau, tchau.
Tchau.
Falou, velho.
O quase virou a mesa em cima do Denis, velho.
Caralho, mano. O Abaca, ele quis se enfiar, ele quis passar os pezinhos dele pra dentro do...
Não, aqui empurrei pra frente, pau. É isso aqui empurrou ali, entendeu?
Ah, isso aqui empurrou ali.
Tem um negócio aqui no seu cabelo, hein, Denis? Tá branco,
porque
hein?
Falta. É. Tá falha.
Falta melanina.
Eu prefiro ter o cabelo branco do que não ter o cabelo na frente da vaca.
Isso só acontece com quem tem cabelo, né?
Caralho. Passa a porra do pé, filho da puta. Não consigo nem me mexer. Ah, vaca. Vamos parar. Chega.
Ele te coagiu.
Ai, caralho, viu? Oi, um negócio que eu queria puxar aqui.
Eu vivi, mas eu não esperei o golpe, cara. Filha da puta, pra que isso, né?